pregação da palavra de Deus, que é poderosa. Como eu disse aqui, creio que Deus já está a falar com você. E Ele vai continuar a ministrar a sua vida, conduzindo você para mais próximo dEle. Conduzindo você para experimentá-lo cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós clamamos, vem e fala conosco. Opera aqui, Senhor, segundo o Teu poder. Quebra todas as cadeias que existem em nossos pensamentos, em nosso interior e que nos impedem, Senhor, de desfrutar daquilo que é o Teu reino, aquilo que é a Tua perfeita, boa e agradável vontade para as nossas vidas. Nós declaramos aqui em nome de Jesus que dependemos de Ti, Espírito Santo. E não queremos apenas informação para as nossas vidas, não queremos apenas conhecimento, Senhor. Nós queremos revelação da Tua Palavra, que nos leva a uma vivência, que nos conduza à prática daquilo que é a verdade que liberta. Senhor, vem mesmo hoje operar em nossas vidas, em nossos corações, no nosso meio. Senhor, nós declaramos aqui em nome de Jesus que toda a ação maligna, que ainda prende a mente, que ainda, Senhor, impede as pessoas, Senhor, de se alinharem com aquilo que é a Tua vontade. Hoje nós repreendemos esses espíritos malignos. Declaramos, não tem força nem poder para continuar controlando os pensamentos, os sentimentos, as vontades. Em nome de Jesus Cristo, hoje nós denunciamos todo espírito maligno que atua na área da mente e ordenamos que você saia agora, em nome de Jesus. E que hoje faça-se luz sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Desde a semana passada, nós iniciamos aqui algo poderoso, uma ministração poderosa, através dos símbolos proféticos. Nós estamos dando início a uma temporada de abrir o véu, rasgar o véu sobre esta questão dos símbolos proféticos que estão na Bíblia. A palavra de Deus, muitas vezes, ela se torna difícil de se entender por causa da sua simbologia, por causa das analogias que são feitas com coisas que para nós muitas vezes não faz muito sentido, não tem muita razão, né? Porque são coisas que muitas vezes parece apenas um objeto, um sonho, ou uma visão, ou histórias de coisas que não ligam a nós, a nossa vida, a nossa própria história. E o intuito ou o interesse de levarmos você ao conhecimento dos símbolos proféticos da palavra de Deus é mostrar que tudo aquilo que está na Bíblia escrito tem a ver com a tua história, tem a ver com a tua vida. Tem a ver com algo que Deus preparou antes mesmo da fundação do mundo para toda a humanidade. E quando nós entendemos isso, quando nós captamos a ideia, a visão, a revelação deste simbolismo profético. O que é o profético? O profético anuncia coisas que haverão de ser, que irão acontecer. Então a Bíblia, ela foi escrita, o último livro, para você ter uma ideia, ele foi escrito, que é o livro de Apocalipse, há aproximadamente 100 anos depois de Cristo. Ou seja, ele já tem a idade aproximadamente de 1.900 anos. O que que isso tem a ver conosco? Numa época em que não havia lá atrás internet, carro, telemóvel. Aí a gente olha para essas coisas e fala assim, tão arcaico. A Bíblia é tão retrógrada. A Bíblia é algo tão velho. O que que isso tem a ver com a minha vida hoje no século 21? O que que a palavra de Deus, o que que esses simbolismos, o que que isso tem a ver com a minha geração? Pastor, eu sou um cara moderno. Pastor, eu sou uma pessoa à frente. Esse negócio aí de Bíblia, Deus e tal. Se calhar quando eu ficar velho, eu vou pensar no assunto. E aí eu vou te dizer uma coisa, você já está velho demais para pensar no assunto, não importa a idade que você tem. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela mesmo sendo escrita e inspirada por Deus há anos atrás, há centenas, em alguns casos, milhares de anos atrás, mesmo assim, ela continua sendo atual, porque ela não fala apenas das coisas que aconteceram para a época que aconteceu, mas ela também aponta para as coisas que estão a acontecer hoje. Através do profético, ela já mostrava a realidade de hoje, deste século. E mais ainda, ela é mais do que atual, ela é futura. Para alguns até, irmãos, é ficção científica. E eu vou te dizer uma coisa, eu gosto de assistir filme. Quem me conhece sabe, né? E uma das coisas que o pastor gosta é de assistir filme. Por isso, pode me convidar para ir no cinema quantas vezes você quiser. Desde que você pague, eu estou sempre lá com você. Amém? Poderoso. Alguns até já entenderam. Eu queria ter um tempo com o pastor, já sei. Vou convidar ele para ir no cinema. Né? Aí marca 2 horas antes da sessão, né? E aí a gente conversa, o pastor ministra. O pastor ministra até lá na cadeira do cinema, às vezes. Aí quando começa o filme, eu falo, agora fica quieto que eu quero ver o filme. Depois a gente continua. Aí tem aqueles 7 minutos de intervalo, a pessoa começa a orar ali em 7 minutos. Em nome de Jesus, Deus. Só brincar. Amém? Mas o que é interessante, irmãos, dentro dessa realidade, é que muitas vezes, muitos filmes que eu estou assistindo, que tem a ver, ou tem uma visão futurística, filmes relacionados com coisas que a gente olha e fala, ah, é filme, é Hollywood, né? Muitos deles estão empanhados de coisas bíblicas. Muitos de vocês não sabem, mas muitos deles estão embanhados com coisas bíblicas, com assuntos bíblicos. E só quem conhece a Bíblia sabe. Um dos que eu conto, e é um filme já muito antigo, por exemplo, é o Matrix. Quem assistiu Matrix, o primeiro, por exemplo, é basicamente uma pregação do Evangelho de Cristo Jesus, esse filme. Só que, claro, você não conhece a Bíblia, você pensa que aquele cara teve uma ideia genial de fazer algo, e na verdade ele está só captando uma ideia bíblica e transportando para uma realidade de ficção científica para Hollywood. Irmãos, e muitos hoje atores, infelizmente, felizmente e infelizmente, é claro, quando se tem discernimento a gente percebe as coisas. Muitos deles hoje estão, de alguma forma, buscando conhecimento bíblico. Uns de forma correta, outros de forma errada. Eu conheci há poucos meses atrás um pastor que ele tem uma igreja, né? Ele pastoreia uma igreja, ele é brasileiro e está, né, pastoreando uma igreja na cidade de Hollywood, onde muitos atores vão à igreja, irmãos. Eles vão à igreja, eles vão lá ouvir a Bíblia, vão ouvir a palavra de Deus, como Morgan Freeman, por exemplo. Até Britney Spears, ele falou que já esteve na igreja. Lógico que ela não se converteu, mas pronto, ela já esteve lá. Amém? Você está entendendo? Não sei quantos viram aí ou ouviram a notícia, por exemplo, como jovens até que já estão se envolvendo com o cristianismo. Vocês vão, presta atenção, quando eu falo que vão à igreja, não significa que são crentes, amém? Porque até mesmo aqui no nosso meio pode haver gente que vem à igreja e não é crente. Alô? Certo? Então, o que é interessante é que uma das últimas notícias que eu vi, não fui averiguar se era verdade ou não, que até o Justin Bieber já está indo à igreja. Aleluia por isso, que se converta mesmo. Você está percebendo? Então, muitas, irmãos, muitas das pessoas que a gente vê por aí, a gente ouve, né, e tal, a gente não sabe, mas eles já estão começando a ter um contato. E, infelizmente, alguns também vão buscar naquilo que é a cientologia cristã, que é uma seita, mas que usa a palavra de Deus, eles vão buscar conhecimento de Deus lá também. Vão buscar. Como muitas vezes, por exemplo, aquele baixinho que toda mulher acha que ele é bonito, mas quando vê o tamanho dele, fala, meu Deus. Né? Como que é o nome dele? Tom Cruise. Não é isso? Por exemplo, muitos dos filmes dele, você pode ver que ele faz muitos filmes hoje futurísticos e etc e tal. Qual é a sua base? Como é que ele consegue se envolver? Por que ele gosta disso? Por causa que ele vai buscar na cientologia cristã muitas coisas. Está percebendo? Agora, o que é interessante? A Bíblia, ela sempre e vai continuar, ela sempre influenciou e sempre continuará a influenciar a sociedade humana. Se nós voltarmos lá para trás, nós vamos descobrir que grandes poetas, grandes músicos, né, homens, né, como que criaram músicas e que hoje são conhecidos, famosíssimos. Hoje são, porque quando eram vivos não eram. Bach, Beethoven e etc e tal, só ficaram famosos depois que morreram, né? Então é interessante que muitas das músicas deles foram inspiradas no cristianismo e na Bíblia. Muitos dos quadros, irmãos, nós vamos ver, foram inspirados no cristianismo e na Bíblia. A influência de Deus, da palavra de Deus, na sociedade, irmãos, sempre foi muito grande e continua a ser. Hoje, né, é difícil de descobrir os poetas, hoje é difícil, né, de vermos músicos como Beethoven, Bach, etc. e tal, mas ainda há pessoas que estão escrevendo músicas inspiradas, tanto no cristianismo quanto na palavra de Deus e em Deus. Hoje, não só músicas, mas teatro, mas também filmes, que hoje é o que está em alta, ok? E tudo sempre na história da humanidade nós vamos ver a Bíblia e a palavra de Deus influenciando. Amém ou não amém? Então a Bíblia não é algo retrógrado. A Bíblia não é algo arcaico. A Bíblia não é algo que está fora de moda. A Bíblia sempre está em alta. A palavra de Deus está sempre na moda. A palavra de Deus, irmãos, ela está sempre atualizada. Até mesmo porque ela não fala só do passado e do presente. Ela aponta para o futuro. E quando nós conhecemos a Bíblia e entendemos o que é o profético, nós sabemos que muitos dos livros dos profetas falam do nosso tempo, da nossa geração, mas fala também do que está por vir em Deus. E para todos aqueles que o temem e o seguem, pastor, o que é que fala a nosso respeito? Vai ter que vir para a igreja saber. Se você quer adquirir conhecimento de português, matemática, geografia, e etc e tal, vá para a escola, vá para a universidade, vá cursar aí, né, ensino médio, universidade, ensino superior e etc e tal. Você vai saber sobre essas coisas. Se você quer conhecimento humano, vá para a escola. Se você quer força física, se você quer ter uns bons bíceps, né, como o pastor teve no passado, mas caiu e virou barriga. Mas era peito, irmãos, era verdade. Era. Se você quer corpo saudável, né? O que você precisa? Onde é que você vai? Ginásio. Então, quer cuidar do corpo? Ginásio. Corpo saudável, é ou não é? Ginásio. Quer conhecimento humano? Escola, universidade. Quer conhecimento espiritual? Igreja. Cada uma das suas áreas tem um lugar certo. Eu não vou no ginásio aprender da Bíblia. Está percebendo? Lá eles não vão me ensinar sobre isso. Se eu for para a escola, também não vão me ensinar sobre Deus, pelo contrário, vão me falar contra Deus. Vão dizer que Deus não existe. Vão falar que, a verdade, essa teoria é para quem não tem inteligência. Coitado deles. Você está percebendo? Se eu quero saber a respeito das coisas espirituais, se eu quero saber a respeito do profético de Deus, irmão, não é em qualquer lugar que eu vou buscar. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que me relacionar com pessoas que conhecem Deus, que andam com Deus e que falam a verdade sobre Deus. Porque, infelizmente, quando você vai no tio Google pesquisar sobre Deus, você vai descobrir que lá é uma salada de fruta terrível. E há pessoas que falam a verdade sobre Deus e há pessoas que vão falar a mentira sobre Deus. E como é que eu vou saber, pastor? Onde é que está a verdade sobre Deus? Eu quero que você entenda que toda verdade sobre Deus foi escrita e revelada por Ele mesmo. Onde? Na sua palavra. Na palavra de Deus. Você pode até levar a revistinha Palavra para Hoje. Se alguma das mensagens que estiver escrita lá estão contrariando a Bíblia, rasgue essa página. Porque ela não tem efeito para nós. A verdade sobre Deus foi revelada por Ele mesmo. Aquilo que Ele queria que nós conhecêssemos a respeito dEle, Ele revelou na sua palavra. E hoje Ele continua utilizando de homens e mulheres ungidas por Ele, para que nós possamos alcançar esse entendimento, para que nós possamos compreender a revelação, tanto do que era, como daquilo que é e daquilo que será. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Fala aí para a pessoa que está do seu lado. O nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente Ele será o mesmo, para sempre. Aleluia! Com base nessa introdução, não é a minha pregação ainda, mas com base nessa tradução, nessa introdução, eu quero te mostrar aqui algo. Semana passada nós estivemos a falar aqui de um símbolo profético de Deus, que é o candelabro, ok? ou para alguns conhecem como castiçal, este objeto que aqui está, ao qual nasceu na sua palavra original no hebraico, quando foi construído, a palavra é menorá. Este menorá, candelabro ou castiçal, é algo que não foi construído simplesmente pela ideia humana. Não foi o homem que teve um vislumbre assim, simplesmente falou assim, olha, sonhei com um objeto legal e acho que ia ficar bonito na minha sala. Hoje a gente tem excelentes decoradores aí, irmãos. Hoje a gente tem pessoas criativas que fazem coisas maravilhosas. Mas o candelabro não é fruto de ideia humana. O candelabro não é fruto de ideia de decoradores. O candelabro é um retrato que Deus mostrou, ou seja, uma fotografia que Deus mostrou a Moisés no monte, quando ele estava recebendo de Deus a revelação de como o povo seria conduzido por ele e de como o povo deveria se portar diante de Deus. Então lá, e nós vamos aqui, pega para mim Êxodo capítulo 25, versículo 31 a 40. Eu quero ler novamente esse texto, eu já li semana passada, vou ler de novo. Ao qual é quando Deus ordena a Moisés a fazer o candelabro. E nós vamos aqui continuar a extrair revelação para a nossa vida, amém? Revelação, versículo 31 de Êxodo 25, nós vamos ler até o versículo 40. E diz assim a palavra de Deus: também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará o candelabro, tanto o seu pedestal como a sua haste. Os seus copos, os seus cálices e as suas coroas formarão com ele uma só peça. E de seus lados sairão seis braços, três de um lado e três do outro. Em um braço haverá três copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e coroa. Também no outro braço, três copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e coroa. Assim se farão os seis braços que saem do candelabro. 34. Mas na haste central haverá quatro copos, a modo de flores de amêndoa, com os seus cálices e as suas coroas, e um cálice debaixo de dois braços, formando com a haste uma só peça. Outro cálice debaixo de dois braços, de uma só peça, com a haste. E ainda outro cálice debaixo de outros braços, de uma só peça, com a haste. Assim será para os seis braços que saem do candelabro. Faltou 36, não é isto? Também lhe fará sete lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. Presta atenção nesse versículo 37. Também lhe fará sete lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte, ou seja, à frente dele. Os seus espectadores e os seus cinzeiros serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Versículo 40 diz: atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Deixa aí o versículo 40. Atenta, pois, para que faças conforme te foi mostrado. Não foi simplesmente falado. Eu gosto de ressaltar isto, porque muitas vezes as pessoas pensam que aquela experiência que Moisés teve com Deus no monte foi só uma experiência verbal, ao qual Deus se manifestou naquela sarça ardente e ali só começou a falar para ele, e ele com um papel e lápis na mão começou a escrever o ditado. Não foi assim, porque em primeiro lugar não havia papel e lápis. Tanto é que as próprias leis de Deus foi escrita pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. Moisés não tinha capacidade de fazer aquilo. Amém ou não amém? Mas o que é interessante é que Deus não apenas falou com ele do que ele deveria fazer, de como deveria ser construído o tabernáculo, mas também Deus mostrou para ele, como uma fotografia, de como aquele objeto, de como a tenda, de como cada objeto deveria ser. Ele ouviu e viu para poder executar em perfeição, segundo a própria ordem de Deus. Então veja bem, quem teve a ideia do candelabro? Foi Deus. Quem mandou construir? Foi Deus. Quem desenhou? Foi Deus. Deus mostrou para ele, ó, veja a foto. Agora o que é tremendo, e eu quero aqui voltar a reforçar uma ideia. Quando você vê uma foto, o que é que você diz? Vamos lá, se você vê uma foto do final de ano, da passagem de ano da nossa igreja, você vai ver lá algumas pessoas, vai ver ou não vai? E qual é a reação que nós geralmente temos ao ver a foto? Nós dizemos assim, olha, a Simone está aqui, né? Olha a Fátima, está aqui. Olha, o rolo de carne da Fátima está aqui também, porque apareceu lá. Até na foto aparece tudo. Só que deixa eu te falar uma coisa, você está segurando um pedaço de papel na mão, ou muitas vezes está visualizando num equipamento eletrônico, e aí eu te pergunto, está mesmo aqui? Não está. Na verdade, nós podemos estar lá do outro lado do mundo, vendo a foto de passagem de ano, dizendo, a Fátima está aqui, mas ela não está aqui. A Fátima está lá na casa dela, Portugal. E você está do outro lado do mundo dizendo, ela está aqui. Irmãos, a foto diz algo. Alguém está aqui, algo está aqui, mostra algo para nós, uma realidade. Ok? Mas não é a realidade. Ela mostra, ela aponta para a realidade, mas não é a realidade. Amém ou não amém? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Então, quando Deus mostra para ele, como diz lá no versículo 40 de Êxodo 25, Deus diz para ele, faça conforme te foi mostrado. Deus mostrou a foto. E ele viu. E o que é que Deus estava mostrando para ele através dessa foto? O próprio Moisés não entendia isso. O próprio sacerdote que tinha o cuidado de manter as lâmpadas acesas deste candelabro não tinha noção do que significava aquela foto. Irmãos, os próprios sacerdotes que serviam no tabernáculo não tinham noção do que era aquela foto. Mas eu e você hoje podemos desfrutar de algo maravilhoso. A gente sabe o que é que significa aquela foto. Eu e você hoje podemos ter noção clara de que naquele tempo, lá no tempo de Moisés, ali quando ele estava na sarça ardente, Deus estava mostrando uma foto para ele. E nessa foto, sabe quem estava lá? Jesus Cristo, eu e você, a igreja do Senhor Jesus, já estava lá. E isso é poderoso. Semana passada eu gastei aqui um tempo, gastei quase que uma hora explicando para você sobre como que eu posso ver Jesus no candelabro. Eu dou aqui uma pincelada muito rápida, mas eu recomendo você entrar no nosso site, www.caep.pt, para você ver a foto, para você ouvir a respeito dessa foto. O candelabro em si, irmãos, ele é só isso aqui, ó, só essa parte central. E essa parte central, ela representa Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Amém ou amém? Depois nós vamos começar, hoje nós vamos ver o outro lado. Já que já falamos sobre Jesus, hoje nós vamos falar a respeito de quem? Vamos falar a respeito de nós, igreja. Eu mostrei na semana passada, não só Jesus, como é que Deus mostrou isso no monte, mas eu mostrei aqui Jesus e as suas obras de salvação. Eu mostrei Jesus e aquilo que ele veio fazer, através dessa peça. Olha que poderoso. Deus não constrói nada por acaso. Deus não constrói nada sem sentido. Tudo que Deus mandou ser feito é para apontar alguma coisa e trazer para nós a informação necessária para que nós alcançássemos mais uma vez um relacionamento perfeito com Ele. O que é tremendo é que nós vemos que as sete hastes, a principal é esta, que representa quem? Cristo. As outras seis, número seis, biblicamente falando, representa o número do homem. Seis é o homem. Aqui mostra a humanidade. Sem Cristo, o ser humano nunca alcançaria a perfeição para se relacionar com Deus. Então, Cristo é a sétima. Na verdade, ele é a primeira de todas. Ele é o primogênito de todas, de toda a criação. Então, nós começamos a ver aqui que há algo profundo. Há algo que mostra Jesus Cristo, mas a sua obra para com toda a humanidade. E mostra, na verdade, como que eu e você devemos nos portar ou seguir aquilo que ele prefigurou através desse candelabro. Rapidamente só, Jesus afirmou que ele veio para mostrar o Pai e para tirar a humanidade das trevas. Isso está lá em João 9, 5, como também em João 12, versículo 45 e 46. Ele diz assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha só o que é que Jesus veio fazer. Ele veio iluminar o mundo. Ele veio para iluminar toda a humanidade. Toda a humanidade. E ele mesmo fala: eu sou a luz do mundo e quem vê a mim vê o Pai. Sem a luz de Cristo não era possível conhecer Deus. O que é mais tremendo é que nós vimos que o candelabro ficava na parte interior do lugar santo, um lugar que era totalmente fechado, sem janela e sem frestas. Se o candelabro não estivesse aceso, seria impossível ver a mesa dos pães, ver o altar de incenso, ver o véu e ver por detrás a arca, que é a presença de Deus. Logo, se Cristo não iluminar o lugar santo e o santo dos santos, nós não teremos noção do que é a comunhão, do que é a santa ceia, do que é a oração, do que é a intercessão, do que é a arca, do que é a presença de Deus. Sem a iluminação de Cristo, que é o centro do candelabro, o ser humano não pode viver as verdades de Deus. Sabe o que é que ele vive só? Religião. E religião não ilumina ninguém. Só Cristo pode iluminar a sua vida. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Só Jesus, o Cristo, pode iluminar a sua vida. Muita gente quer conhecer Deus pela religião e não consegue. Muita gente quer conhecer Deus pela filosofia e não consegue. Muita gente quer conhecer Deus pela ciência e não consegue. Por quê? Porque só Jesus Cristo é que pode iluminar o ser humano, toda a humanidade, para que ele conheça Deus e conheça a obra de Deus na vida do ser humano. Aqui é algo tão poderoso, mas eu já preguei isso. Hoje eu quero falar sobre nós. Hoje eu quero apontar para o aspecto da igreja do Senhor Jesus Cristo, dentro daquilo que é o candelabro, dentro daquilo que é o objeto mostrado, a fotografia mostrada por Deus a Moisés lá no monte. Presta atenção, há 2.500 anos atrás, Deus já estava falando a respeito de você. Não é tremendo isso? Deixa eu te mostrar aqui uns aspectos. E nós vamos pegar aqui alguns versículos para me ajudar a levar você a esse entendimento. Primeira coisa, nós vemos lá no versículo 39, olha lá para mim o versículo 39, diz assim, que, alô, som, teste, tudo bem aí, Rafa? Então tá bom, 39, ele devia estar na internet, não é possível. 39. De um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Presta atenção nisso. De um talento. O que significa um talento de ouro? Conforme os tempos, as medidas foram se alterando, mas um talento de ouro deveria pesar entre 35, 36, até no máximo 60 quilos de ouro. O que Deus disse? Você não vai fazer de vários objetos de ouro. Você vai pegar uma pedra do peso de 36 a 60 quilos e vai construir este objeto de um único talento de ouro. O que isso quer dizer para nós hoje? Presta atenção. Se Cristo é o centro e as hastes, três de cada lado, saem do centro, eu quero que você entenda que não foi efetuado peças. Aqui nós sabemos quem construiu isso foi o nosso irmão Flávio. Ele teve a habilidade de Deus para construir esse objeto. E uma das coisas que ele utilizou para que esse objeto fosse construído, que não é de ouro, amém? Não se preocupe. Amém? A gente fala, pastor de ouro, pastor. Uma das coisas importantes para o Flávio conseguir construir isso daqui, e é lógico que ele não está refletido da forma como está lá, faltam aqui os vasos, os copos, etc. e tal, mas já temos uma noção. Uma das coisas que ele precisou utilizar foi o quê? Solda. Certo? Ele precisou soldar, ou seja, ele pegou as hastes e foi soldando na haste principal. O menorá, ou seja, o candelabro original, não foi feito assim. Ele começou a ser construído, a sua base, e então daqui começa então a ser desenvolvido como uma única peça toda a sua estrutura. Detalhe, os vasos, os copos com a semelhança de flores de amêndoa. Irmãos, para e pensa nos detalhes. Para e pensa no trabalho do cara que foi ungido por Deus para fazer isso. Eu, quando vou no mosteiro de Jerônimos, quando eu passo lá na frente, eu fico vendo aquelas pedrinhas talhadas que formam um monte de bonequinho. Eu fico, assim, abismado. Eu fico de boca aberta. Eu falo, que trabalheira isso. Imagina o cara, né? Pedrinha, martelinho. Aquilo deve ter tido um trabalhão para fazer aquilo. Irmãos, da mesma forma, nós estamos lidando com um objeto duro, maciço, que é necessário até ser feito o quê? Passar pelo fogo para ser moldado. E, irmãos, o artesão que foi ungido por Deus para construir isso, ele não podia fazer peças soltas para depois soldar uma na outra. Ele foi fazendo de uma única peça, crescendo e formando e formatando. E isso, eu falo, um trabalhão tremendo, mas tudo bem, é a figura física. O que isso representa espiritualmente? Representa, irmãos, algo tremendo que a Bíblia fala e nós lemos e nós não conseguimos ter noção do que significa isto. A Bíblia fala que eu e você, antes mesmo de termos nascido de um relacionamento sexual e amoroso dos nossos pais, nós já nascemos do coração de Deus. Deus fala que nós, irmãos, já existimos mesmo antes da fundação do mundo. Isso aqui mostra o seguinte: de uma única peça, nós já fomos gerados. Você já foi gerado antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. A gente não tem muitas vezes noção disso, mas o candelabro começa a mostrar para nós a nossa origem. Você não nasceu simplesmente por causa que seus pais um dia tiveram uma boa ideia de ter filhos. Deus projetou você. Deus quis que você nascesse. Deus olhou para você e falou, é uma boa ideia que essa pessoa venha nascer. Quando que ele fez isso? Não foi agora nesse século 21, nem no século 20, mas diz a palavra de Deus que foi antes da fundação do mundo. Pega aí Efésios capítulo 4, capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha que poderoso. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: olha, vai lá, vai chegar lá. Como também nos elegeu, nos escolheu nele antes. Antes, como é que o apóstolo Paulo pode fazer uma afirmação dessa? Fala que Deus nos escolheu nele. Presta atenção, em quem? Nele. O apóstolo Paulo está falando a respeito de Jesus Cristo. Ele fala, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte espiritual de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como também nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Olha lá, Cristo é a haste principal. Nele nós fomos formados. Em que tempo? Antes da fundação do mundo. Com que propósito? Com que propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos seus filhos de adoção por Jesus Cristo. Por si mesmo. Segundo o beneplácito da sua vontade, a força da sua própria vontade. Olha que coisa tremenda. Segundo o seu próprio querer. Irmãos, a palavra de Deus aqui em Efésios, no Novo Testamento, fala a respeito de Deus, né, nos escolher, nos realizar, nos projetar, nos predestinar para algo em Cristo Jesus, antes mesmo de haver mundo. Ou seja, você não é um acidente da criação. O candelabro mostra que eu e você fomos projetados com um propósito. Sermos santos e irrepreensíveis perante Deus, para perante Ele em amor sermos seus filhos amados. Há coisas aqui maravilhosas, porque também mostra, através desta construção, a nossa perfeita unidade em Cristo Jesus. Agora deixa eu te mostrar aqui alguns aspectos. Quem não conhece Jesus, quem não tem um relacionamento com Deus, quem não tem uma vida cristã a sério, não consegue compreender isto aqui, ó. Por que que a altura é a mesma? Por que que o formato das flores e das coisas é a mesma? Sabe por quê? Porque em Deus não há diferença por causa de cor, de raça, de classe social, de condição financeira. Não existe diferença. Para Deus, irmãos, nós somos todos iguais. Perante Deus não existe grego e judeu. Perante Deus, irmãos, não existe melhor ou pior. Perante Deus, eu quero que você entenda, todos nós saímos dele. Fomos projetados segundo a vontade dele. Deixa eu te mostrar isso ainda de uma forma mais profunda. Pega João 15. João capítulo 15. Olha só o que, que Jesus afirma a partir do versículo 1 para complementar esta revelação de quem nós somos e de como fomos criados e de quem nós somos nele. Olha só. Ele diz assim, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. O agricultor é aquele que cuida da videira, ele é a videira. A videira é o tronco principal. A videira é de onde sai quem? Todos os ramos ou todas as varas. Versículo 2 diz, toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. O que, que Jesus está dizendo? Meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, o tronco principal. E vós sois os ramos, as hastes desta videira. Qual é o propósito? Lá nós lemos em Efésios, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor, nos predestinou para ser seus filhos. Na videira Ele fala, para que você vá e dê fruto. Que fruto? Você está entendendo aqui a conexão? Você está vendo que nós não somos simplesmente algo que vai sendo encaixado, não. Nós nascemos do coração dEle, nós somos formados ali de uma forma única e unificada com Cristo Jesus. Somos todos iguais perante Ele, somos provenientes da mesma raiz, somos provenientes do mesmo tronco, somos provenientes da mesma haste, Jesus Cristo. Temos o mesmo tamanho e temos também a mesma função. Qual é a função de cada uma destas hastes? Qual era a função dela? Segurar aqui a chama acesa. Manter a luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Ninguém vai ver o Pai sem ver a mim primeiro. Jesus mostrou qual era o seu papel e a sua função. E o que é tremendo é que quando ele começa a falar a respeito agora da sua igreja, que são os homens que estão junto dele, o que ele começa a mostrar? Ele começa a mostrar as lâmpadas que iluminam a frente dele. Presta atenção. Havia uma certa inclinação, ou seja, não são como os candelabros de hoje, que a gente precisa iluminar uma casa inteira. Então, uma joga para trás, outra joga para frente, outra joga para o lado, e vai cada uma distribuindo a iluminação para que todo o ambiente fique claro. Quando nós lemos aqui o versículo 32 de Êxodo 25, diz, faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Cada uma dessas lâmpadas era projetada para que ela iluminasse a frente do próprio candelabro, a frente. Jesus, então, com a sua luz, apontava um caminho. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, com a sua luz, apontava o caminho dele. Olha só. A nossa luz serve para uma coisa. O que diz a palavra de Deus? Ela própria, o próprio Jesus falou a nossa condição, a própria palavra de Deus, o próprio Jesus mostra quem é que nós somos segundo a visão de Deus. Pega aí comigo, Mateus. Capítulo 5, versículo 14 a 16. Mateus 5, versículo 14 a 16. Olha o que Jesus diz. Vós sois o quê? A luz do mundo. Olha, ele chega falando, eu sou a luz do mundo. Depois ele convoca os seus discípulos. Ele chama os seus seguidores. Ele chama aqueles que creem na sua palavra e já foram iluminados por ele. Já tiveram a revelação que ele é o Messias, que ele é o Salvador, que ele veio para tirar qualquer ser humano das trevas. Aí então ele pega esses homens e declara algo. Agora vocês são a luz do mundo. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, você é a luz do mundo. Você que já conheceu a verdadeira luz revelada em Cristo. Eu quero que você entenda, você agora tem a mesma luz que Jesus tem. Por isso que até nós estamos do mesmo tamanho dele. É a mesma luz. Nós brilhamos tal e qual Jesus brilhou. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia, uma luminária, a colocam debaixo de um alqueire ou de uma mesa, mas colocam no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Olha que é tremendo. Que a própria luz de Jesus servia para iluminar de fronte, à frente dele, para apontar um caminho. E o caminho que ele mostrava qual que era? O Pai. Jesus mesmo falou assim, eu vim aqui para que vocês conheçam o Pai. Para que vocês entendam quem é o Pai. E aí então agora, a luz do mundo que somos nós, nós também somos iluminados por Cristo. Para que a nossa luz aponte o mesmo caminho que ele apontou. E através das nossas obras, poderia dizer ali a respeito da videira verdadeira, os nossos frutos, o que, que eles vão fazer? Vão glorificar o Pai que está nos céus. Assim resplandeça a tua luz, as tuas obras, os teus feitos, você que foi iluminado por Cristo, que tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você falar, por onde quer que você andar, todos da casa sejam iluminados pela luz que está em você, luz essa que você recebeu de Cristo, que é o centro da nossa vida. Quando Cristo nos ilumina, nós podemos iluminar a todos que estão na casa, e as nossas obras, que são iluminadas por Cristo, vão glorificar o Pai, vão apontar para o Pai. Esse é o papel da igreja, revelado aqui no candelabro. Igreja não é só para ficar tendo culto, irmão, para ficar alegrando você com música. Eu quero que você entenda, igreja é para fazer com que você saia daqui iluminado, para que você possa iluminar a sua casa, iluminar o seu trabalho, iluminar a sua vizinhança, e através das tuas obras, o próprio Deus será glorificado, através da sua vida, dos teus feitos. Mas pastor, eu vim aqui hoje porque eu estou precisando tanto, pastor. Não dá para fazer uma oraçãozinha aí não. É claro que nós vamos orar por você. É claro que nós vamos orar por você. Mas a nossa principal ênfase nessa oração é que Cristo, que é o centro, venha iluminar o seu entendimento, o seu coração, o seu interior, para que você entenda que sem Cristo no centro, você não pode permanecer de pé. Presta atenção, irmão, se essa haste não estivesse ligada aqui, o que é que ia acontecer? Tombava, caía, não permanecia de pé. Ela está de pé, cumprindo o seu papel, iluminando. Por quê? Porque ela está ligada a Cristo, que é o centro. Tal e qual o ramo não pode dar o seu fruto se ele não estiver ligado à videira verdadeira, que é Jesus. Tem gente que quer ver os frutos de Deus na sua vida, mas não quer andar ligado em Cristo. É impossível. O candelabro já mostrava isso para nós. Você tem que estar unido a Cristo. Você tem que fazer parte. parte de Cristo. Você tem que estar conectado com Cristo. Ah, irmãos, entenda isso. O projeto original não era você sem Deus, não era você sem Jesus, não era você longe de Cristo. O projeto original é uma peça única. Deus e os homens, tudo para louvor da glória dele. Eu quero que você entenda, esse é o desenho original. Tudo que está fora disso está errado. Tudo que está fora disso não faz sentido, não tem razão de ser. Você precisa hoje ser iluminado por esta chama viva, por esta luz do mundo que tira o homem das trevas, Jesus Cristo, para que ao sair daqui você possa iluminar a muitos. Você possa iluminar os da tua casa que estão debaixo de opressão, para que você possa arrancá-los das trevas, das cadeias e das prisões do maligno. Jesus hoje quer acender em você esta chama, para que a tua luz resplandeça sobre todos os homens. Que a luz de Deus hoje brilhe na tua casa, que a luz de Deus hoje brilhe na tua casa, que a luz de Deus hoje brilhe nas tuas finanças, que a luz de Deus hoje brilhe em primeiro lugar na tua vida. Chegou o tempo, igreja, de você entender. Aqui está o projeto de Deus. Como que um objeto tão simples como esse pode falar tanta coisa a nosso respeito? Detalhe, o nosso aqui é feito de ferro, tem tinta. Agora, o objeto desenhado por Deus, inspirado e construído por Deus, era de ouro. Sabe por que era de ouro puro, maciço e de uma pedra única? Para dizer o valor que isso tem. Deus construiu várias coisas de cobre, mas o candelabro não é de ouro. Sabe por quê? Porque Cristo tem valor, a obra de Cristo sobre a nossa vida, sobre a vida do ser humano tem valor. Nós, iluminando o mundo, tem valor diante dos olhos de Deus. Deus dá valor quando o ser humano entende quem ele é e o que ele deve fazer na face da terra. Você, igreja, já tem essa revelação. O mundo não tem essa revelação. Eles, os sacerdotes do Antigo Testamento, não entendiam isto. Mas eu e você hoje compreendemos. Cristo é a nossa luz. Nós somos iluminados por Ele e através desta luz nós vamos apontar um caminho que glorifica o Pai. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo esse pastor hoje? Deixa eu te falar isso de uma forma mais clara ainda, vá. Efésios capítulo 5, versículo 8. Efésios 5, 8, olha só. Tremendo isto. Efésios 5, 8. Diz assim: pois outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O que nós éramos? O que nós somos agora? Em quem? Detalhe, no Senhor. Você não pode ser luz se você não estiver no Senhor. Só existe uma luz que é verdadeira neste mundo, essa luz é Cristo. E nós somos luz no Senhor. Como é que nós devemos andar? Vamos andar como os filhos das trevas. Aqui, a exortação do apóstolo Paulo: andai como filhos da luz. Porque nós, irmãos, somos provenientes dessa luz. Fomos gerados nele, segundo a sua vontade. Nós não somos filhos das trevas. Nós somos raptados, enganados, tirados do nosso propósito original, da nossa verdadeira origem. Nós não temos nada a ver com o pecado, nós não temos nada a ver com o diabo, nós não temos nada a ver, irmãos, com aquilo que este mundo construiu na carne. Nós somos filhos de Deus. Que a luz de Deus brilhe em você. Quero continuar lendo aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Para você entender quem você é. Para você entender qual é o seu papel. Diz assim, olha, 1 Tessalonicenses 5, 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Mas está cheio de gente, muitas vezes, vivendo e andando em trevas. Ele não consegue encontrar, irmãos, uma luz no fim do túnel. Ele olha para a sua própria existência e fica entristecido, enraivecido. Ele fica muitas vezes abatido porque ele não consegue ver uma luz. Porque ele está procurando na força do seu braço, através do seu próprio intelecto. Mas nestes dias, desde o domingo passado, irmão, se você não entendeu o domingo passado, você vai entender hoje. Cristo é a luz que ilumina todo ser humano e que faz de você filho do dia, filho da luz. Você não pertence às trevas. Ele vai te sacar de lá. Como diz a própria palavra de Deus, ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Esse é o objetivo da vinda de Jesus Cristo, mudar a tua condição. Colocar você na condição original. Você não é das trevas, você não é da noite. Você pertence à luz, você pertence ao dia. Você é de Cristo, irmão. 1 João capítulo 1, versículo 7. Aleluia. 1 João, capítulo 1. Ainda falando a nosso respeito. Versículo 7. Diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, qual é o resultado disso? Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha só que poderoso. Aqui é tão maravilhoso isso, porque ele fala a respeito de uma luz, e se nós andarmos nessa mesma luz, isso vai se refletir, sabe como? Coletivamente. Coletivamente. Está cheio de gente falando assim: ah, eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu gosto de Deus, mas eu não vou na igreja, não gosto de igreja. Se andarmos na luz, como ele está na luz, nós temos o quê? O que nós temos? Sabe onde é que você pode desfrutar de verdadeira comunhão? Comunhão íntima, sincera, comunhão agradável, onde só se encontra gente iluminada. Dá um olhar aí para alguém, dá um sorriso iluminado para ela. Fala para ela assim: como é bom ver você. Ô, luz de Cristo! Olha que maravilha, irmãos! Olha que maravilha! Se nós andarmos na luz como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Esse é o resultado de quem tem comunhão com Deus. Ele tem vida eclesiástica, ele tem vida de igreja, ele tem prazer de acordar de domingo de manhã, com sol, com chuva, com gelo, com calor, com dia de praia ou com dia de terror. Ele vem para a igreja para ter comunhão uns com os outros, porque ele sabe que a sua chama tem que se manter acesa. Ele sabe que ali ele vai encontrar a verdadeira luz. E detalhe, é um encontro de gente purificada. Não é só gente iluminada, é gente purificada, é gente que foi lavada no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por quê? Porque andamos na luz. Que poderoso é isto, irmãos! Nós estamos vendo aqui, a posição é igual para todos, não existe mais santo, menos santo, não existe isso. Diante de Deus, nós estamos todos, irmãos, sabe como? Emparelhados, apontando para a mesma direção. A diferença que existe entre nós, sabe qual que é? É a busca do conhecimento e da revelação. Porque diante de Deus, nós, irmãos, não existe mais santo, menos santo. Existe aquele que tem mais revelação e aquele que tem menos revelação. E aquele que tem mais revelação, ele não abre mão da revelação. Agora, aquele que não tem a revelação, ele anda de qualquer jeito. Ele não entende que ele não é das trevas, que ele não é da noite. Então, a sua luz, porque ele tem a luz, ele já aceitou Jesus, aponta para qualquer lado. E ele, de repente, fica perdido em meio às trevas. E ele fala: ué, mas a minha luz está tão fraquinha no meio dessas densas trevas. Presta atenção no que você está vendo aqui. Cada uma dessas aqui, olha, número 6 representa a humanidade. Cada uma dessas hastes representa a nossa vida. O que é tremendo, irmãos, é que elas não estão separadas de Cristo e não estão separadas uma das outras. O que existe, sabe o que é? É que uma, às vezes, está mais distante do centro do que a outra. Mas todas devem iluminar por igual. O caminho é maior. Você está percebendo? O caminho é maior. Eu não sei se você pudesse optar, qual delas você gostaria de ser? Hã? Hã? Qual delas você gostaria de ser? Jesus é o centro. Ah, pastor, eu quero ser essa da ponta, porque dá para fugir de vez em quando e tal. Ó, ninguém me segura! Agora imagina eu aqui no meio, pastor, no meio de dois crentes chato, careta, falando de Jesus para mim toda hora, eu já não aguento mais! De repente você fala assim, eu quero ser esse aqui. Ah, está bem próximo de Cristo. O caminho das minhas orações, da minha vida é mais curta que aquele que está mais distante. Você está percebendo? Mas todos nós somos iluminados. A grande diferença é que a revelação que entra no nosso espírito nos faz estar mais próximo ou mais distante, mas todos nós já estamos sendo iluminados nessa hora. Não sei se você está entendendo hoje aquilo que eu tenho para te passar. Mas talvez a sua pergunta hoje, eu creio que você já entendeu que para permanecer de pé, você depende da haste principal que é Cristo. É nele que você vai encontrar força, segurança, estabilidade necessária para viver e permanecer de pé e ser luz. Nós só conseguimos ser luz se estivermos ligados a ela. Amém ou não amém? Eu creio que isso é o que você tem que gravar hoje. Você quer estabilidade, você quer segurança, você quer ser esta luz. Você precisa entender que você tem que estar mesmo ligado. Ou longe ou próximo, você tem que estar ligado. Você tem que estar ligado. E se você andar na luz, você vai ter comunhão com o restante da luz. O sangue do Cordeiro vai te purificar. Mas eu quero concluir hoje, antes de orar por você, porque você vai sair daqui ainda mais iluminado, em nome de Jesus. Eu quero ainda aqui tocar nos pontos que eu toquei na semana passada, dos enfeites do candelabro, mas agora não apontando para Jesus. Semana passada eu apontei através dos enfeites para Jesus. Hoje eu quero apontar para a nossa vida. Os enfeites do candelabro fala de uma maçaneta, fala de um cálice, a semelhança de flores, de amêndoa, amendoeiras. Essa maçaneta, ela não tinha um formato, a gente não sabe qual era o formato original dela, a gente imagina. Mas a palavra no seu original significa coroa, significa grinalda. O que é interessante é que só usa coroa quem é rei. Ok? Isso aqui nos diz algo. Nos diz que nós nascemos, não foi para ser dominado. Para sermos dominados. Nós nascemos para ser rei. Reis e sacerdotes perante o Senhor. Rei para reinar. Quando Deus criou o homem, ele falou, domine você sobre as aves do céu, os peixes do mar, sobre todos os animais da terra. Não é interessante isso? A ordem de Deus foi, você domina, você é rei. Ele tinha uma coroa de glória, porque ele era a própria imagem e semelhança de Deus. Perdeu-se a coroa de glória por causa do pecado, por causa das opções de seguir o caminho de Satanás. Mas em Cristo Jesus, nós fomos feitos novamente reis e sacerdotes. Sabe o que Deus fez? Ele arrancou, irmãos, as cinzas. Está lá, irmãos, na palavra de Deus, Isaías 61. Ele tirou de sobre as nossas cabeças as cinzas, que fala de lamento, choro, frustração, luto, pranto. Ele tirou as cinzas e colocou sobre nós uma coroa de glória. Ele trocou as nossas vestes. Em vez de um espírito angustiado, ele nos deu vestes de louvor. Você tem roupa de realeza hoje. Você é rei para reinar. Diz isso para a pessoa que está do seu lado. Você é rei e é para reinar. Pastor, mas lá em casa parece que o meu cão, pastor, manda mais do que eu, pastor. É que você ainda não entendeu quem você é. Este candelabro, irmãos, ele era feito de algumas coroas, maçanetas. Ali nós vemos corolas, maçanetas. Coroas que representam, irmãos, a tua posição em Deus. Tanto em Apocalipse 1:6, Apocalipse 5:10, como também Apocalipse 22:5, fala a respeito disso, que nós somos reis e sacerdotes do Senhor. Como sacerdotes, vamos resplandecer a luz. Para que serve um sacerdote? Para ministrar. Eu quero reforçar essa ideia. Já vai fazer aí pelo menos 2 ou 3 anos que eu não falo isso aqui nessa igreja. Fala comigo assim: eu sou rei para reinar, e sou sacerdote para ministrar. Talvez hoje eu esteja precisando ser ministrado, porque eu perdi a minha posição, mas Deus quer restaurar a sua vida nesta manhã, nesse lugar, e a partir de hoje você vai sair daqui entendendo que você é rei. Ele te deu uma coroa e é para você reinar, mas também você é sacerdote do Senhor para ministrar os povos, as nações, para cumprir o seu papel como luz neste mundo. Reis e sacerdotes. Rei para reinar, sacerdote para ministrar. Também a palavra maçaneta no seu original fala de grinalda. E a grinalda, só usa grinalda quem é? Noiva. E então lá em 2 Coríntios 11, 2, Apocalipse 21, versículo 2 e 9, fala a respeito da igreja como a noiva de Cristo. Sem mácula, perfeita, sem rugas, santa, irrepreensível. Ou seja, o candelabro já falava aquilo que nós seríamos. Sabe o que é? Reis e sacerdotes. Reis para reinar, sacerdotes para ministrar, mas também a verdadeira noiva de Cristo. Preparada por Ele mesmo, lavada pela lavagem de água da sua palavra, para apresentar a si mesmo. Noiva santa, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Noiva. Olha só que tremendo. Tudo isso fala sobre a tua posição, tudo isso fala sobre a tua vida, não apenas da tua função, fala da tua posição, quem você é. Se você hoje não acordar e não entender que você não é um pobre, coitado, miserável, minhoquinha de Jesus, se você não entender hoje e não arrancar essa cabeça grande que você tem, lá da terra, lá do buraco em que você se enfiou. Se você não entender isso hoje, irmãos, somente sal grosso. Eu acho que nem os 80 mil pastores das outras igrejas aí vai te resolver a solução. Porque não é de muita oração que a coisa vai mudar. Está percebendo? A oração não muda, pastor? Muda, mas se a pessoa não entender... Se ela continuar levando uma vidinha medíocre, miserável, sem comunhão, sem vida, sem iluminação. Irmãos, pode todo mundo orar, rezar bravo, seja lá o que for por você, não vai mudar nada. Você precisa entender a sua posição. És um com Cristo, feito sua própria noiva, como rei sacerdote para reinar e ministrar. Alô? Entendeu? Captou? Tá a entender? Depois da maçaneta, por fim, ao cálice, a semelhança de amêndoa. Nós vimos na semana passada que este cálice representava o sacrifício do próprio Jesus Cristo, que seria feito em nosso favor e em nosso lugar. O pavio era colocado nesse cálice e era consumido até o fim. Isso mostrava que o corpo de Cristo, a própria vida de Jesus, tinha que ser consumida até o fim para que o sacrifício fosse completo. Por isso que ele padeceu, por isso que ele sofreu, por isso que ele morreu, por isso que ele também ressuscitou. Porque este cálice, ele tinha o formato de flor de amêndoa. E a flor amendoeira é a primeira árvore na Palestina a dar flores, quando chega a primavera. Quando ela começa a dar flores, os palestinos, os israelitas, os judeus já sabem. Está chegando a primavera, é tempo de flores. E logo a seguir as flores, o que é que vem? Fala aí para a pessoa que está ao seu lado. Depois das flores, vem os frutos. E os frutos para a glória de Deus. Agora, o que, que isso tem a ver comigo? Jesus nunca facilitou as coisas. Ele disse lá em Lucas 9, 23, aquele que quiser vir após mim, o que, que tem que fazer? Vamos lá, todo mundo conhece esse versículo. Quem quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. O que mais? Diariamente. Tome a sua cruz e logo a seguir, siga-me. Presta atenção, Jesus não falou, vem para a igreja, recebe 70 orações, volta para a sua casa que está tudo resolvido. O que ele falou? Quem quer vir após mim. Quem quiser ser luz tal e qual eu sou. Quem quiser iluminar como eu ilumino. Quem quiser ter a vida iluminada como eu próprio sou a luz do mundo. É necessário algo. Tem que vir após mim. Para vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. E aí então sim, siga. Esse negócio de evangelho facilitado. Esse negócio de faz aí, né, 70 semanas de 70 correntes. Não resolve a sua vida. O que resolve é você entender a chamada de Jesus. Isso fala de sacrifício. Isso fala, irmão, de um cálice que nós temos que beber. E este cálice fala do pavio ser totalmente consumido e substituído. Veja bem, quando aquele pavio era consumido na sua totalidade, logo a seguir ele precisava ser substituído. Sabe o que aponta para nós? Aponta que a minha velha natureza, aponta que a minha velha criação, irmãos, a minha velha origem como ser humano, pecador, sem Deus, sem luz, precisa ser substituída pela vida e pela luz de Cristo Jesus. Isso fala, irmãos, a respeito de um tipo de sacrifício que existe, que exige Deus próprio, em substituição da minha própria vida, receber uma nova vida em Cristo Jesus. Eu sei que todo mundo aqui, ou quase todo mundo, conhece Lucas 9:23. Se você não conhece, é porque você ainda não se inscreveu na escola. Isso é verdade. Mas agora eu quero saber o que é que está escrito em Lucas 9:24. Ah, Lucas 9:24. Eu sei que o pessoal da escola para no 23, porque quando ele lê o 23, todo mundo já fica assim, desespero, atônitos, preocupados. E aí eles não leem o 24, porque o 24 é pior. O 24 completa a revelação do 23 e fala a respeito deste cálice e fala a respeito deste sacrifício. Diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, qual é o resultado? Esse sim a salvará. Enquanto você ficar tentando, segundo a tua própria força, a tua própria inteligência, as tuas próprias estratégias, os teus planos, salvar a tua vida, olha o resultado. Você vai perder e vai perder feio. Mas quando você estiver disposto a perder a sua vida por amor de Cristo, por amor de Jesus, realmente negando-se a si mesmo, tomando diariamente a sua cruz e seguindo em obediência aos seus mandamentos, à sua palavra, o resultado é que aí você encontra a salvação. Dá um cutucão a alguém e fala assim: ô cálice difícil esse! E eu só tenho uma coisa para te dizer: bebe o cálice, ou cálice para sempre. Porque não vai ficar, porque tem gente, tem crente que ainda insiste em ficar argumentando. Ah, mas é que pastor, que o negócio, que é assim, que A, que B, que C, que A, é o abecedário inteiro. Não dá. Ou você bebe o cálice, ou cálice para sempre. Os teus argumentos não são nada diante daquilo que é a verdade da palavra. Se você não estiver disposto a, como Cristo, dar a sua vida, morrer para si mesmo, para alcançar a salvação e a glória de Deus, não adianta argumentos, filosofias, ideias. Não adianta. Somente aquele que está disposto de perder a sua vida por amor de Cristo, esse sim encontrará salvação para si mesmo. E assim sim será iluminado por Cristo. Formato da amendoeira. É interessante que a palavra amendoeira no hebraico original é sakad. E sakad significa estar alerta, acordar, estar sem sono. Então nós vemos aqui, irmãos, que de certa forma esta flor ou este formato representa a nossa ressurreição ou a nossa nova vida em Cristo Jesus. Mas também, por causa do seu contexto original, fala a respeito do estilo de vida que nós devemos levar. Alertas, sem sono, sem dormir. Aquele que foi iluminado por Cristo, enquanto ele não vier, tem que manter a sua chama acesa. Tem que manter a sua lâmpada acesa. Não pode deixar com que o azeite falte. Eu ia pregar aqui de novo mais 2 horas sobre a parábola das 10 virgens, mas pronto, chegou minha família, eu tenho que ir embora. O que é interessante, irmãos, é que aqui fala a respeito de algo. A parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus capítulo 25, você pode ler na sua casa e ir se preparando para isto já. Capítulo 25, do 1 ao 13, fala a respeito de 10 virgens, as quais 5 estavam preparadas e atentas para a vinda, a chegada do noivo. As outras 5 não estavam. Detalhe, as 10 dormiram. Fala para a pessoa que está do seu lado, todos dormem. Até no culto. As 10 dormiram. O problema não foi o fator dormitar ou dormir, entrar num descanso. O problema foi não ter azeite e a lâmpada acesa para o momento, para a hora da chegada do noivo. 5 delas não tinham azeite o suficiente. E o resultado qual foi? Dá-me aí do seu azeite. Dá-me aí do seu azeite, porque eu estou ouvindo. O noivo está chegando. E as outras 5 falaram, não posso. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não vai poder usar o azeite do outro, não. Você vai ter que ter o teu próprio azeite para manter a tua lâmpada acesa. E se não tiver azeite, o noivo vai vir e você vai ficar. Mas isso é outra pregação. Essas flores de amendoeira falam a respeito do estilo de vida que nós devemos levar. Estar alerta, acordados, sem sono, entendendo que a primavera já chegou. Olha, os frutos já estão próximos. Você está me entendendo? Deixa Cristo hoje iluminar a tua vida. Saia daqui hoje iluminado para a glória de Deus. Saia daqui hoje com a tua chama acesa. Agora você fala, mas pastor, como é que eu vou manter minha chama acesa? Como é que eu vou manter o azeite aqui? Quer saber? Você quer saber mesmo? Vai ter que vir domingo que vem. Porque hoje eu não falo. Hoje eu quero orar por você para que você saia daqui pronto para iluminar, irmãos, este mundo que está em trevas. Hoje que você entendeu o seu papel, sua posição, se hoje você entendeu quem você é e onde você deve estar, você vai sair daqui iluminando trevas, densas ou não, você vai iluminar. Você está percebendo? E semana que vem, eu vou falar aqui para você a respeito de como você vai manter, irmãos, estas bocas, irmãos, estas pontas acesas, continuamente, continuamente. E você vai entender algo ainda mais poderoso. Você vai entender a respeito do que Deus está falando através deste instrumento, o que são os 7 olhos de Deus que rodeiam toda a terra. Está preparado? Está preparado para isso? Tem muita coisa ainda para falarmos. Mas eu quero que você vá aí recebendo de pouquinho em pouquinho. Para você ir degustando. E é lógico que se não der fruto, não vale a pena. Se você não entregar sua vida para Jesus hoje, não for iluminado por Ele, tudo isso aqui é uma perda de tempo para nós dois. Por isso hoje toma uma decisão de ser iluminado pelo Senhor. Seja iluminado hoje por Cristo em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Feche os teus olhos e comece agora você mesmo aí no teu lugar. Você talvez tenha chegado aqui em densas trevas. Talvez você tenha chegado aqui preocupado com tantas coisas da sua vida e não sabia qual o caminho, qual a direção, o que é que você precisava fazer. Hoje Deus falou contigo aqui, eu tenho certeza. Deus te apontou o caminho. Se Cristo não for o centro e não iluminar você, está fora. Não tem solução para você, ser humano.